day's new, and everyone is waiting, waiting on you.
Olá, senhoras e senhores, olá, meninos e meninas, aqui quem fala é o Giancarlo Silva e estamos de volta com o SelectCast.
Aê!
Vamos começar o programa de hoje, que já faz um bom tempo que a gente não grava, então dane-se o número, não lembro mais, mas hoje estamos com o nosso amigo Diego.
Aqui!
E o nosso amigo Rodrigo Falzino.
Opa, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que pode estar escutando a nossa nova edição, nosso cast.
Sim, sim. Então, bom, de uns tempos pra cá, né, a gente já faz um bom tempo que não grava episódio novo, né, então a gente, nesse meio tempo, eu tô jogando algumas coisinhas interessantes, ou nem tão interessantes assim, então a gente vai começar o programa de hoje batendo papinho sobre o que a gente andou jogando nesse meio tempo. Depois a gente também vai bater um papo sobre algumas notícias que chamaram bastante atenção, entre elas as novas decisões da Microsoft sobre o Xbox One e a confusão em torno do Phil Fish, o criador do Fez.
Isso aí. Rodrigo, fale aí, onde você tem gastado seu dinheiro?
Dinheiro? Ainda bem que eu não gastei meu dinheiro com o Tekken Revolution, né? Porque o game foi lançado faz algumas semanas na PlayStation Store, né?
Ele é exclusivo do Play 3, né?
Exclusivo do PlayStation 3. É gratuito.
Daquele jeito, né?
Exatamente. Né? O tal do free-to-play, né? Uhum. Ou pague para jogar mais do que você gostaria de jogar, né?
Uhum.
Talvez a primeira questão a se analisar que, por exemplo, são jogos gratuitos que começaram a sair recentemente que tem os troféus, né? Porque normalmente, antigamente, às vezes, eles poderiam lançar o jogo gratuito, mas sem troféus. Aí lança algum pacote extra para destravar, por exemplo, os troféus ou uma assinatura, alguma coisa assim, né?
Sim.
Né? De certa forma, o jogo é divertido, mas também ele é bem limitado, né? Porque, por exemplo, você tem o modo de arcade, né? O zeramento normal, né? A progressão normal. E o modo online.
Uhum.
Na hora que você liga o jogo, você vê na interface do jogo algumas moedas específicas que você inicialmente não entende muito, né? Só que eu peguei e falei, ah, bom, eu vou jogar então. Eu vou começar pelo Arcade Mod, que é o modo clássico do jogo, né? Ele só tem uns 8 personagens pra você jogar. Peguei e joguei. Chegou uma hora que eu perdi a luta, eu volto pro menu. Aí eu falei, ah, bom, agora eu vou pro modo online. Fui pro modo online, escolhi o personagem, aí no caso, consegui entrar numa partida online, tomei aquela coça, né, costumeira, né, que muita gente toma, né, principalmente
uhum.
Jogo de luta, né.
Com certeza.
Aí falei, bom, eu vou tentar de novo. Entrei em outra luta, perdi novamente, volto pro menu inicial. Beleza, aí eu falei, bom, deixa eu explorar os menus do jogo. Aí tem uma parte lá que você pode melhorar o seu personagem, né? Com os créditos que eu fui ganhando no Arcade Mod, né? Ou, por exemplo, até mesmo no modo online, caso você vença, né? Você também ganha créditos que você, tipo, dinheiro, você vai lá e evolui o teu personagem, né? Por exemplo, cada personagem te dá alguns pontos, né? E, uhum. E você escolhe o personagem, você paga uma grana, gasta um daqueles pontos, né? Aí, pro personagem melhorar, por exemplo, força de ataque, ou ter mais defesa e tudo mais. Aí beleza. Aí eu decidi ir novamente pro modo online. Aí que o jogo começou a limitar a pessoa, né? A cada meia hora, você ganha um crédito de modo online. E você só pode ter no máximo 5. Então você só pode entrar no modo online e jogar cinco vezes.
Pô, é um esquema muito parecido com os jogos de Facebook mesmo.
Que é um sistema muito parecido com um outro jogo que a própria Namco lançou, sendo que para dispositivos móveis, que é o Tekken Card Tournament. Que ela usa justamente esse mesmo sisteminha, que é os pontos de vigor. Você só pode jogar cinco partidas seguidas, se você quiser jogar mais, ou você espera meia hora por ponto de vigor, ou então. Não, mentira, não é meia hora por ponto de vigor. Nesse caso é meia hora para recuperar todos os cinco pontos. Ou então você paga um pouquinho dos créditozinhos que você adquire no jogo e tal.
É realmente, o sistema é praticamente o mesmo. Você tem 5 pontos. Você começou o jogo com 5 pontos de online e 2 de arcade mod, né? Aí no caso, por exemplo, eu consegui vencer algumas lutas online, né? Foram poucas. Eu venci uma e ganhei uma carta prêmio. Aí chegou uma hora que acabou, por exemplo, eu entro para jogar online, perdi, volto pro menu. Se eu não tiver os pontos básicos, né, o jogo pergunta se eu quero usar um ponto, um prêmio que eu posso ter, que eu ganhei anteriormente. Se eu não tiver nenhum desses pontos, eu posso comprar mais pontos na PlayStation Store com dinheiro real, né? Eu compro pacote com de 5 a 30 pontos, varia bastante do preço, né? Para, por exemplo, poder jogar 30 vezes, né? Seguidamente, né? É aí que o jogo começa a tentar arrancar o dinheiro do jogador. Porque às vezes o jogador gosta muito do jogo, mas eu quero continuar jogando online e tal.
Eles conseguiram botar quase um esquema de ficha, né, para você jogar online.
É verdade.
Realmente. É praticamente um sistema de ficha. Não só pro online, pro arcade mod também. A cada hora eu vou ganhando um ponto de arcade mod. Só que eu só posso ter no máximo dois pontos de arcade mod. Na parte do online, é no máximo até cinco fichas, né? E no modo online, são dois modos online, né? O normal, né? Que você é ranqueado, né? Você entra e enfrenta uma pessoa aleatória. E o modo de salas, que você procura uma. Você lista salas online, onde tem um determinado jogador. Você entra dentro da sala online, você pode acompanhar a luta dos outros jogadores naquela sala. Tem também uma janela de chat, que você pode mandar mensagem, todo mundo vai ler.
Você tem ideia de quais são os valores das fichas e tal?
Varia, acho que de 70 centos de dólar a 5 dólares, né?
E tem algum modo que você consegue, tipo, você paga e desbloqueia o jogo inteiro, assim, e não tem que gastar mais?
Não, essa parte não. Porque na verdade, a versão que eu baixei é praticamente o jogo inteiro, né? Não tem mais do que isso. Essa que é a desvantagem do jogo, né? É uma diversão muito curta. É claro que muito jogador vai pegar, vai jogar, vai continuar jogando, tal, ou pode tentar jogar para fechar todos os troféus. Só que se for analisar bem, 3, 4 horas a pessoa pega, joga o jogo, pode gostar ou não gostar tanto, pega e desanima. Hoje, se a pessoa tem a PlayStation Plus durante os últimos meses, ela pode ter pegado o Tekken of Fighters 13, tava de graça uma época. Tekken of Fighters 13 é muito superior à questão, por exemplo, de você ter um jogo completo, o Dead or Alive, para quem tinha a PlayStation Plus europeia, né, o Dead or Alive 5, que esteve disponível, ou até mesmo gasta 15 dólares num daqueles jogos da Capcom, os remakes, né? O Street Fighter 2, HD Turbo, Darkstalkers, né? Eu acho que não compensa muito a pessoa pegar e gastar o dinheiro com crédito, né? Só se a pessoa gostar muito do jogo, né? Para querer ficar investindo nisso, porque se for ver bem, você vai lá, paga 5 dólares para você comprar fichas, né? De jogo. Chega uma hora que as fichas acabam. Aí você vai lá, tem que comprar de novo. Você vai
Você
lá, tem
fica
que
naquele impulso de estar tá
novo.
comprando sempre.
E eu fico meio receoso porque, por exemplo, a Namco vai lançar outros jogos gratuitos também para o PlayStation 3, né? O Dead or Alive parece que vai ter uma versão gratuita e o novo Ridge Racer. E
Todos
tem
seguindo
o.
esse esquema, certeza.
Então, Giancarlo, em menos de 400 dias, diga o que que você anda jogando.
Bom. Gostei, hein? Gostei dessa perguntinha aí. Porque justamente o que eu andei jogando, né? O que eu joguei rapidamente, né? Pra passar o tempo. foi o DLC, o primeiro e até agora o único DLC do maravilhoso The Walking Dead, da Telltale, né? Que é o The Walking Dead 400 Days.
Aí, você terminou?
Terminei já. Justamente o jogo é esse DLC é curtíssimo, em uma tarde você zera.
É, ele tem a duração de um episódio, né? Do...
Não, mas assim, a impressão que eu tive é que mesmo um episódio qualquer do jogo normal é mais longo do que esse DLC, sabe?
É porque
O DLC é realmente bem curto.
é porque o DLC você, como você fica pulando toda hora de história, né? É, parece que são
Sim,
espaços
sim.
muito curtos, assim.
Não, mas realmente são. Realmente são. Se eu não me engano, tem um ou dois episódios. Tem um ou duas histórias curtas ali que são um pouquinho mais longas. Mas no geral, o episódio todo é bem curto mesmo. Mas enfim, do que se trata esse DLC, né? Pra quem de repente pegou o bonde andando, não tá muito bem informado a respeito. Trata-se de um DLC que acrescenta uma sequência de cinco histórias curtas sobre sobreviventes em dias e lugares variados dos primeiros 400 dias do apocalipse zumbi retratado em The Walking Dead.
Isso, outros personagens, né? Não aparece ninguém do jogo.
Isso, todos novos personagens. São personagens que são apresentados assim e as histórias em si acontecem de forma paralela às histórias de Lee Everett, né, do que a gente vê no jogo normal. E são todos personagens novos, não há relação nenhuma com a história que a gente viu no jogo mesmo. E, bom, eu tive uma ótima impressão a respeito desse DLC. Mas assim, como o jogo ele é muito curto, eu fiquei querendo mais, sabe? Eu fiquei querendo que continuasse um pouquinho mais. Eu gostaria que esse DLC fosse um pouquinho mais prolongado, até porque eu achei ele um tanto quanto caro, mesmo tendo comprado ele com desconto.
Ele
Eu comprei ele
tava.
no Summer Sale do Steam.
O preço normal é 5 dólares, né? Eu comprei na PSN.
Pronto, porque agora que eu tô vendo aqui no meu e-mail, aqui no recibo do Steam, que eu comprei por R$ 10 e alguns
Ah,
centavos.
então é o preço inteiro. É.
Eu paguei o preço inteiro. E eu achei esse preço caro.
É o preço de um episódio, né?
É?
É. É porque no Steam ele não saiu por episódio, né? Ele saiu só inteiro, R$ 25.
Não, saiu os episódios
Ou
também.
R$ 50. Não, mas você não comprava separado os episódios no Steam. Você joga por episódio, mas você só compra ele inteiro.
Ah, tá, entendi.
Ah, mas assim, não vamos dar spoiler, né? Mas tipo, qual das histórias que você mais gostou aí?
Cara, a história que eu mais gostei, cara, eu gostei muito de duas histórias dessas cinco. Eu gostei da primeira e gostei da última.
É, fala os personagens que a ordem eu não lembro.
Não, não, eu vou falar agora. A primeira história é a história que se passa com um carinha que vai pra cadeia, né?
Ah,
Um
sim.
orientalzinho e
Ele é
tal,
todo
que.
dentro de um ônibus, né? Muito, muito.
Exatamente, a história inteira se passa dentro do ônibus da polícia, do ônibus que leva os presos para a penitenciária e tudo mais. E o ônibus tinha dado uma parada, sabe-se lá por que motivo e tal, e tava lá alguns presos conversando, inclusive o protagonista dessa história. Parece que o ônibus tinha dado defeito, coisa assim, os policiais precisaram parar,
É, o que
mas
eu
enfim.
entendi é que o trânsito já estava parado por causa do apocalipse zumbi, né?
Não, na verdade, não sei, eu não consegui prestar bem atenção, mas pelo que eu vi, o apocalipse zumbi, não ele inteiro, mas naquele local ali, ele tinha acabado de se manifestar naquele local.
É, o que eu entendi é que, tipo, tava chegando em onda, assim, né? Tipo, eu acho que ele chega a reclamar do trânsito, tá? Mas, de toda forma, tava parado ali, aí a história é eles tentando sobreviver ali dentro do ônibus, nesse...
Exato, porque começa assim, começa eles conversando e tudo mais, e. É, porque assim, o protagonista, né, que é um japonesinho que eu esqueci agora o nome dele, ele e mais dois caras conversando, discutindo lá qualquer coisa, e tinha nos bancos da frente do ônibus outros dois presos discutindo também. E eles acabam pegando uma briga e tudo mais, e acaba um matando o outro. E esse, o preso que acaba morto acaba virando zumbi, e aí a merda toda acontece. Acontece isso, né, e. É quando começa toda a confusão desse primeiro capítulo, que eu não vou contar mais nada, porque senão a partir daí já é um spoiler pesado. Inclusive a decisão que você precisa tomar é que 10 minutos de jogo você já se sente um merda de novo.
É, porque o que eu gostei muito, eu vou deixar falar do outro episódio, mas o que eu gostei muito é como que o jogo consegue construir uns personagens legais e fazer você se importar, tipo, em
Não é,
5, 10
cara?
minutos de jogo, né? É impressionante. Porque no outro jogo.
Você vê que os caras da Telltale já pegaram a manha, né, cara? Você vê que Clementine já não tá mais ali na história, então você não precisa mais dela como uma forma de você de despertar a empatia do jogador.
Isso.
Então a história tá só naqueles cinco personagens ali. E mesmo assim é foda, cara. É incrível isso.
Porque tudo bem, no outro jogo você provavelmente já se importava com o Clementine no final do primeiro episódio, mas de qualquer forma era uma personagem só, né? Ali agora são cinco historinhas curtas, tá saltando toda hora e ainda assim tá se importando.
É porque assim, claro, não vamos tirar o mérito, né? Não vamos dizer que o sucesso se deve só à Clementine, porque tirando ela, o jogo inteiro do Walking Dead tem muitos outros personagens incrivelmente interessantes também. Mas temos que admitir que a muleta para despertar essa empatia no jogador durante o jogo inteiro é a Clementine.
Sim.
Mas nesse DLC, a Clementine não dá sinal, né, cara? Então, eu achei incrível isso mesmo.
E aí o outro.
Sim, o outro episódio que eu gostei, né, que foi o último, que é mostrando um grupo de sobreviventes lá, e entre esse grupo de sobreviventes estava lá uma mulher e um cara lá mais velho que
Ah, sei.
aparentemente tinha um romance ou não, né, ficou meio aberto ali. E chega a esposa desse carinha e ela começa a desconfiar dele e tal, e eles começam a discutir e tudo mais. E na discussão eles seguem a viagem deles, e aí, do nada, eles são surpreendidos por um grupo de outras pessoas que, armadas, né, que começam a atirar neles. E aí eles começam a fugir e tal, e eles começam a fugir e fogem para dentro de uma plantação que tem ali próxima. E é uma parte de muito suspense ali, cara, porque você controla essa menina, né, que tava conversando com o cara. O nome dela, se não me engano, é Jess, uma coisa assim.
Eu não gravei nome de ninguém.
Pode escrever, eu também não gravei nome de nenhum dos cinco. Mas, mentira, eu gravei nome de um dos carinhas, que é aquele Russell. Que é aquele estudantezinho lá. Mas foi o único que eu decorei, mas enfim, voltando a ela. Tem uma parte que nessa fuga, né, que eles estão fugindo lá dos caras lá que estão atirando neles, eles fogem para dentro de uma plantação, e essa parte que você tem que se esconder e correr e desviar dos atacantes lá no meio de uma plantação de milho, cara, é muito massa, é muito bem feita, você fica realmente bastante tenso. Pena que por muito pouco tempo, né?
E o trator, cara? What the fuck?
Ah, cara, a cena do trator, eu não vou nem falar mais nada, não, porque já é outro spoiler desgraçado.
É, mas puta,
Mas,
cara.
cara, é uma coisa que você.
Você não vê vindo, essa que é a questão.
Cara, exato!
É do nada.
Você não consegue ter reação nenhuma, você não consegue ter escolha nenhuma. Quando você percebe a merda já aconteceu, e aí você já tá se sentindo um nada.
É, engraçado que eu curti dois. Eu gostei muito de dois episódios também, e foram outros episódios, não foi nenhum desses dois. Eu achei interessante esses dois, mas é interessante porque eles acabam conseguindo, com vários personagens assim, atingir muita gente, então, né? Porque aqui somos duas pessoas e a gente já gostou de episódios diferentes. Eu gostei muito daquele que são os dois caras no carro, que é o
Sim.
mais engraçado, né? Que são dois
É bem
trens.
legal também.
Eu curti porque eles são muito engraçados, assim, eles discutindo
É.
ali e tal. E o aquele que você tá num acampamento no posto de gasolina?
Sei. Se não me engano, é a segunda história essa.
É, com a outra mulher, né? São três homens e duas mulheres, né?
Isso.
E essa história, puta, cara, tem uma parte lá que eu parei o jogo e falei, porra, tipo, eu tô jogando há 10 minutos, mas eu não sei o que eu vou fazer, porque
É foda,
esses
né, cara?
personagens aqui. O que que eu decido? Eu não sei. O jogo me deixou numa sinuca, assim.
O
E eu acho
carinho vendado, né, cara?
que eu fui mexer no Twitter, falei, o que que eu vou fazer aqui? Aí voltei lá
Você precisou parar pra pensar,
pra.
né?
E assim, quando eu penso, depois de ter jogado, eu penso, ah, até que é uma decisão relativamente boba, assim, não é que o jogo
Sim.
construiu aquilo durante um tempão e tal, mas pô, eu fiquei realmente impressionado dele ter construído. E foi a primeira história que eu joguei, porque você pode jogar em qualquer ordem, né?
É isso, bem, bem importante salientar. Eu fiz questão de jogar naquela ordenzinha que tá ali no quadro, né? Mas você pode escolher qualquer ordem mesmo.
Aí, e foi a primeira história que eu joguei, então eu já tava pensando, porra, acabei de começar a jogar e ele já me fez parar pra pensar no que eu vou
É
escolher.
foda, né, bicho? Eu tive esse mesmo pensamento quando joguei o do presidiário lá no ônibus.
É, todos têm umas decisões assim que são meio Ou o que que vai acontecer aqui? E aí é bom lembrar também que destacar aí que esse DLC meio que serve como ponte para a segunda temporada também, né? Eles não disseram exatamente como que vai ser essa ponte,
Sim.
mas serve
Não,
como ponte.
aquilo ali pra mim, aquele gancho ali já deixou bastante claro.
É. E
Pra mim, aquele gancho ali. Outro spoiler, não vou falar, mas quem jogou aí e tá ouvindo a gente, eu acho que vai concordar que as coisas já ficaram muito bem definidas naquele final do DLC.
isso é.
Bom, é isso, né? The Walking Dead 400 Days. Quem não comprou, por favor, compre. Vocês não vão se arrepender. Ou talvez vocês se arrependam pelo mesmo motivo que eu, mas enfim, compre.
Continuando aqui então, eu joguei o The Walking Dead HD, quer dizer, o The Last of Us. Sacanagem, maldade com o jogo falar isso.
Pô, sacanagem, não. Dessa vez tem seu mérito, sim.
Não, sacanagem, mas é porque tem algumas coisas consideravelmente parecidas.
Não, vale salientar que The Last of Us, nesse quesito, eles não quiseram reinventar a roda. Eles
E
não
que a
quiseram
produção dele começou
funcionar.
antes do
São
Walking
mais
Dead,
história
né?
de zumbis. A diferença é que é uma história de zumbis que os caras se esforçaram, os caras da Naughty Dog se esforçaram para contar de uma forma legal,
Sim. Não, mas
né?
eu tô brincando aqui porque a produção começou antes do Walking Dead mesmo, Tim.
Ah, tá, é
Não
verdade.
é nem. É só porque.
Se não me engano, foi assim que eles terminaram o Uncharted 3,
É,
eles
foi
já.
pouco tempo depois eles anunciaram, né? Já tava em produção há um tempo.
Sim.
Mas o. É porque a comparação é que você controla um adulto sobrevivendo e protegendo uma criancinha e tal.
Ah, tá, é verdade.
Que no
Que
Last
tem.
of Us não é tão criança, tem 14 anos e a menina, né?
Adolescente.
Isso.
Mas
E
enfim.
que podem me xingar, jogar pedra aí, mas que eu achei uma personagem bem mais legal do que a própria Clementine. A diferença é que você.
Ah, mas é porque eu não joguei o jogo, mas eu acho que eu concordaria, porque beleza, a Clementine é uma criancinha, né? Então, ela
Exatamente.
tem as limitações de ela ser uma criança. A meninazinha, a menina
É, Ellie.
de Last of Us, Ellie, né?
Isso.
Pronto, a Ellie, por ela ser mais velha e por todo o contexto de The Last of Us, que é um contexto bem diferenciado de todas as outras histórias de zumbis. Então, tem esse ponto positivo aí pro lado dela, e mesmo eu não tendo jogado o jogo ainda, eu devo concordar.
É que ela é uma personagem divertida, sabe? Ela faz piadinha, ela faz um. Às vezes fala alguma bobeira. Tem uma hora que ela começa a tentar aprender a assoviar, ela fica soprando assim.
Pô, todo mundo fala dessa cena do assobio. É
E, porra,
incrível.
ela acha um livro de piada. Ela. Ah, não, não, o clima tá muito pesado, deixa eu ler umas piadas aqui. E lê umas piadas tão sem graça, sabe? Mas é muito
As
engraçado.
da merda. O bom pelo pouco que eu vi assim nos vídeos e o pessoal falando, uma coisa que é ainda mais legal do que ela contando essas piadas é o cara, é o Joe, é o reagir.
Reagindo. E é muito legal porque a história se passa 20 anos no
20
futuro,
anos, 20 anos.
depois do apocalipse, né?
Isso.
E
E o jogo ele começa
ele começa no apocalipse, é.
no apocalipse, né? Como
Isso.
tudo começou,
É o
né? Aí
prólogo.
acontece lá aquela tragédia que a filha do cara é baleada, cara acaba morrendo nos braços dele,
Pô,
né? E
cara, não
tal,
sei se
e
a
ele
gente
chora.
devia falar isso. Tudo bem que é o começo,
Pô, é o comecinho do jogo, pelo amor de Deus,
mas
né?
cara, é uma cena tão foda, mas tão foda. É aquilo. Uma crítica com certo limite ao The Last of Us é que você não tem escolha nenhuma, né? Tudo é igual ao Uncharted. Ele se afasta muito de Walking Dead justamente por isso, porque você não tem escolha nenhuma.
São jogos de gêneros diferentes. É o The Walking Dead é um point and click, né?
Eu acho que, de certa forma, a falta de escolha faz que você se importe um pouco menos com alguns personagens e tal. Você se sente muito responsável pela Clementine porque você está escolhendo como que você vai educar a Clementine, basicamente. E aqui no Dress of Us você não tem isso. Mas, por outro lado, eles conseguem contar uma história muito foda por não ter essas escolhas. E, pô.
Pois é, exatamente o que eu ia dizer agora. Eu diria que você se importa com os personagens de Last of Us não menos do que The Walking Dead, mas sim de uma forma diferente.
Diferente, é, exatamente.
O enredo é contado de uma forma diferente. É conduzido de uma forma diferente. Não é um enredo que você escolhe os caminhos intermediários. É um enredo mais tradicional de jogo de videogame. Mas é um enredo que desperta empatia. Tanto é que The Last of Us deu o que falar aí até agora, né?
E cara, e as cenas são muito bem feitas. Essa cena da morte da filha dele no começo é muito foda, cara. É muito bem feita, sabe? E aí, depois disso, ele salta 20 anos,
Ela
né?
salta, né? Dá esse salto de 20 anos, né?
E aí é interessante que a Ellie tem 14, então ela já nasceu com o mundo destruído, né?
Seis anos que começou tudo, ela nasceu.
Então essas piadinhas que ela conta, às vezes ela fala alguma coisa, ah, eu não entendi não, porque tipo, ela não sabe do que ela tá falando, porque ela não viveu aquilo, sabe?
Exato. E a gente não viveu, tudo bem que é uma história de ficção, mas a gente sempre imagina, né? A gente não viveu o mundo que ela vive, né?
Isso.
Então,
Aí
tanto ela está deslocada do nosso contexto, quanto nós estamos deslocados do contexto dela.
tem uma hora que eles passam por um caminhão de sorvete. Aí ela fala: o que que é isso? Aí ele: ah, é um caminhão que andava na rua vendendo sorvete, tocando a musiquinha. Ela: ah, tá de sacanagem, tá inventando isso, não tá? Que tipo,
Porra.
é um conceito que, tipo, na cabeça dela já não faz mais sentido,
Uma
né?
coisa totalmente alienígena pra ela, uma coisa tão corriqueira pra gente, né,
Ela
cara?
vê uma foto de uma modelo magra assim e fala: ué, pensei que no teu tempo tinha bastante comida. Aí ele: não, mas tinha, porque
Que tem isso?
algumas pessoas preferiam não comer para ficar mais bonita. Ela: que ridículo, sabe? É muito maneiro, assim. Ela é uma
Que
personagem
foda.
muito maneira. Eu só queria fazer uma observação, uma coisa que eu percebi das análises é que acabou sendo um jogo muito 8 ou 80, né? Tipo,
Ah, é, a galera ficou bastante dividida.
teve muita gente que deu nota 10 e ficou até com aquela brincadeira do
Cidadão
Cidadão
Kane
Kane
dos
dos jogos. E a galera que tomou raiva do Cidadão Kane dos jogos e falou que o The Last of Us era uma merda por causa disso, né? Porque tinha gente adorando o jogo, então você tá errado por adorar o jogo e o jogo é uma merda. Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, né? É um jogo muito bom, mas
É um jogo muito bom que foi vítima do hype, tá aí.
tem alguns problemas em termos de jogabilidade, a própria história tem alguns probleminhas e tal, mas ainda assim é um jogo muito bom. Porra, é um jogo que, tipo, não é para ser divertido. Eu saía mesmo, exausto de algumas vezes, porque tem uma parte de stealth muito grande, né? Então, tipo.
Não só a parte de stealth, o próprio jogo, o psicológico do jogo, né, desgasta
Não
bastante
é
o
para ser
jogador
divertido, né?
emocionalmente.
Então, às vezes eu saía assim, tava jogando e saía cansado mesmo de parava de jogar, sei lá, 2 horas e tava cansadaço, assim. Mas assim, ainda assim, o que eu acho muito bom e importante desse jogo é que, tipo, apesar disso tudo, de não ser simplesmente mais um Uncharted e tal, tá vendendo bem, assim. Foram divulgados alguns números aí, acho que tinha sido já sei, 3 milhões e alguma coisa, assim. Tava vendendo bem, ou seja, mesmo sendo um jogo diferente, o público abraçou, né? Não é igual os Spec Ops que a gente fala tão bem e provavelmente vendeu muito pouco, né? A gente não ouve mais falar.
Infelizmente, né, cara, ninguém mais fala e tudo mais de Spec Ops The Line, e é um jogo que merecia muito,
Vender, né? Pra atrair
pô,
gente pra fazer esse tipo
principalmente
de
vender,
jogo,
né,
né?
cara, merecia muito que o jogo, que muito mais jogadores conhecessem essa obra.
E assim como o Uncharted acabou abrindo porta pra um monte de jogo igual o Uncharted, eu acho que o Last
Sim,
of
sim.
Us acaba abrindo porta pra. Ah, dá pra fazer um jogo que não precisa ser necessariamente super divertido e tal.
Não é nem questão de ser super divertido. É um jogo que conte uma história que seja diferente do soldadinho milico
Isso.
que é exército de um homem
E com
só, ou então.
alto orçamento, né? Porque, por exemplo, o Walking Dead também não é divertido, mas é um jogo bem mais restrito, né? Com baixo orçamento.
É um jogo independente, né?
Isso. E o Last of Us é uma super produção, assim.
Exatamente. Pronto, já se quebra aí outro paradigma, né? Porque você vê que The Walking Dead, ele conseguiu o renome que teve, apesar de ser um jogo indie, e The Last of Us conseguiu o renome que teve, apesar de ser um AAA, né?
E assim, só para encerrar, uma coisa que eu gostei muito do jogo também é como ele é muito bem. Ele tenta ser o mais realista possível. Então, por exemplo, todo mundo viu essa cena, quem viu o trailer, tem uma cena que você é emboscado e os caras jogam um ônibus em você, né? Você tá dentro do carro, eles jogam um ônibus. E quando eu vi o
Cara.
trailer, eu falei, nossa, que merda, cara. Tá querendo imitar Uncharted, né? Tipo, a cena super cinematográfica, não tem nada a ver e tal. Aí no jogo, você, depois que acontece a porra toda lá, você encontra umas plantas e você vê que os caras prepararam aquela armadilha há muito tempo, assim, era um negócio super bem
Ou
pensado.
seja, aquilo ali era uma armadilha que arremessou o ônibus.
E era uma armadilha bem pensada, não era assim, ah, tá vindo um carro ali, vamos empurrar esse ônibus em cima dele. Era um negócio já pensado, então mostra como ele vai, assim, pelo cenário contando várias historinhas, né? Aqui aconteceu. Tinha uma pequena sociedade vivendo aqui e tal. E os caras, para sobreviver, tinham que fazer tal e tal coisa. Uma outra coisa interessante também é que a sociedade não acabou, né? Tipo, ainda tem governo e tal. Tem umas cidades fechadas, assim, onde lá dentro não tem zumbi. Só que não tipo Walking Dead, que o governador resolveu fazer uma civilização dele, né? Uma sociedade dele. Mas não,
Sim, sim.
tem governo, tem polícia ali. E eles vivem numa sociedadezinha meio bem
É aquela
complicada e
coisa,
tal.
né, bicho? A sociedade como conhecemos, a civilização como conhecemos, foi pro
É,
caralho.
essa acabou, e aí
E,
surgiu uma outra no
exatamente.
lugar.
E aí foi. Os poucos sobreviventes que restavam precisaram se adaptar a essa nova realidade, né? Causada pela mutação do fungo Cordyceps. E nisso. Facções e organizações e o que mais você quiser denominar foram se formando com o tempo, né? Algumas benignas, né? Que no caso, se não me engano, tem um território protegido, né? Pelo exército que acolhe sobreviventes e tudo
Isso, é,
mais
eles têm
e
várias
tem todo o resto
cidades.
do mundo, né?
Eles têm várias cidades aí, conforme você tá andando, você vê algumas zonas dessa que, por um ou outro
Isso.
motivo, acabaram ruindo também e foram invadidas por zumbi ou
Exato.
por pessoas, né, que tribais lá e tal. Assim, achei o jogo muito bom, acho que vale a pena também aí quem. Mas assim, e sabendo que não vai jogar um Uncharted com zumbis, né, um jogo bem diferente.
E sabendo, pelo amor de Deus, que você não pode ir com tanto hype. Parem com essa.
É,
Parem com esse. Pare esse ó, você aí que tá nos ouvindo, pare com essa coisa de cidadão Kane dos games, se você
é.
por acaso ainda não parou.
E assim, óbvio que eu não vou falar, mas achei o final muito foda também. Toda a sequência final é muito maneira. Ficou muito bom, assim. Eles conseguiram fugir de clichê que eu tava o jogo inteiro pensando.
Até alguns clichês que eles adotaram, eles adotaram de uma forma que ficou bacana.
É porque eu tava o jogo inteiro pensando, ah, vai acabar assim ou assim. E tipo, tinha duas possibilidades de acabar. E não acaba nem de uma forma que você imagina. Ah, pode.
Não acaba nem de jeito nem de outro, né? Acaba do
É.
jeito dele.
E assim, eu achei que foi bem interessante como eles conseguiram acabar com o jogo sem ficar apelando para um clichê e fazer você chorar e tal. É, uma dica rápida, saiu um DLC do Indie Game The Movie. Sim, é o primeiro filme com DLC.
No caso saiu, na verdade, o Indie Game The Movie edição especial, né?
Isso.
Que acrescenta bastante conteúdo e que no Steam é vendido através da mecânica de DLC, e por isso o Diego tá com essa piadinha infame aí.
Não, é porque você pode comprar ele no Steam. Então, no Steam mesmo, se você não tiver o filme, você pode comprar tudo junto. Ou, se você já tiver o filme, você compra só o DLC. E aí, ele acrescenta, acho que 1h40, alguma coisa assim, de material extra.
Pô, coisa pra caramba.
Bastante. E aí tem uns epílogos, eles filmaram depois que os jogos que são mostrados no Indie Game The Movie foram lançados, eles gravaram de novo. E aí já começa com o Phil Fish sendo um fofo. Depois a gente vai falar do Phil Fish merda aí. Mas ele sendo um.
Ah, tá. Aqui tem dois fichos, o
É.
fofo e o mito, né?
Ele começa sendo um cara tão maneiro assim, você fica, caraca, esse cara é maneiro, né? Tipo, no Indie Game The Movie ele.
Você começa se perguntando por que eu odeio ele, né?
No Indie Game The Movie ele só tava pilhado. Ah, aliás, isso aí é uma coisa que eu queria muito falar. Ele lembra da polêmica do jogo japonês é tudo merda?
Entre outras coisas, né? Lembro sim.
Então, no nesse material especial eles mostram a filmagem dele falando isso. E tipo, mostra que foi um japonês que perguntou o que que ele acha dos jogos modernos japoneses. E ele fala, ah, eles são uma merda. E a resposta dele é seca assim. Aí todo mundo começa a rir e o pessoal no que tá com ele lá no painel tinha
Ele tem a opinião dele, né?
isso, mas tava o Jonathan Blow junto, tinha um monte de gente, o Tim Meat tava junto também, e eles concordam com ele e eles criticam até mais. Eles só ficam zoando, ah, cara, tu pegou pesado falando que eles são uma merda, mas eu concordo, os jogos japoneses são problemáticos por isso, isso e isso e tal. Então eles dão todo um
Ele
contexto,
disse que era
explicam
uma merda
direitinho.
e justificou, né? Ele não foi só um simples hater, como
Isso,
ficaram
exatamente.
pregando.
E ele ainda fala, não, tem vários jogos bons e tal, só que tem muito jogo que realmente é muito fechado pro mercado japonês, não sei o quê. E assim, você vê que você fica com nojo do cara que escreveu que o Phil Fish fala mal do mercado japonês, né?
É
Porque o
foda, né,
cara
bicho?
tirou uma coisa muito fora de contexto e a dor de cabeça que isso deu para ele, né? Porque realmente o cara sofreu com isso.
Sim.
E esse material também mostra muito como todo mundo sofre com esse bullying na internet, o Team Meat também.
Ah, o pessoal do Teammate, né, cara?
Gente
Pô, tem
editando
o pessoal do
conversa
Teammate,
de
cara.
gente editando conversa de chat deles para falar que eles são os escrotos e tal. É bizarro assim. Sobre o Indie Game The Movie, era isso. Tem bastante material especial assim, tem
Eu
outros
tô
jogos.
comprando, cara, o conteúdo especial, o Special Edition, tô comprando nesse exato momento.
Excelente, cara. Tem
Eu tô comprando do site oficial que eu comprei lá, né? E já vou fazer logo o jabá aqui. Tá custando apenas 5 dólares no site indiegamedemove.com. Quem quiser. Esse valor para quem já tem o Indie Game The Movie.
Isso,
Pra
é só o
você comprar esse
DLC.
especial,
No Steam eu acho que tá
aí.
R$ 8.
Exato, no Steam tá R$ 8. Ou então tem o valor aqui completo. Deixa eu ver aqui quanto é que tá. Tá por 14 dólares e 99. No Steam tá por quanto, Diego?
Eu acho que é 24, tô dando uma olhada aqui, mas acho que
Por aí, uns 24,99, 25. Não deve passar R$ 30.
é 24. E esse material são os epílogos, esse material extra, né? E entrevistas com vários outros desenvolvedores também que não aparecem no filme original, né? Porque
Se não me engano, era até aqueles que eles queriam acrescentar no, na edição original e não puderam, né? Porque o dinheiro do Kickstarter tinha acabado e agora eles conseguiram nessa edição
isso
especial.
é muito bom assim, para quem gosta de jogo indie e tal, é muito legal, material muito bom. Como a gente estava falando aí do Indie Game The Movie, do Phil Fish e tal, vamos falar um pouco sobre as últimas aventuras do querido Phil Fish.
As aventuras e Phil Fish, gostei. Mas, pois é, né, rapaz? Então, eu acredito que tudo começou com uma declaração que rolou no Game Trailers, né?
Isso, depois a gente vai falar, né, da parte das notícias da Microsoft, mas uma notícia que estava rolando é que eles talvez estivessem voltando atrás na parte de autopublicação de indies e tal.
Sim, que é uma das decisões que a Microsoft tomou agora
Isso.
recentemente, porque quando ela anunciou o Xbox One, né, ela disse que os desenvolvedores indies que quisessem publicar jogos, lançar jogos para o videogame novo da Microsoft, só poderiam fazer com o auxílio de uma publisher.
Isso. Mas aí, como tudo atualmente, surgiu primeiro como um rumor e depois foi confirmado. E aí, esse cara do Game Trailers, que eu realmente não anotei o nome dele, mas não é muito importante.
Enfim.
Ele foi atrás do. E vários indies vinham falando mal da Microsoft. Ah, não quero trabalhar com a Microsoft nunca mais, e blá blá blá. Entre eles, o Jonathan Blow e o Phil Fish, né?
Claro, né?
E esse cara do Game Trailers, ele. Parece que o problema inicial foi até num podcast que ele estava criticando eles, que ele foi atrás deles para conseguir declarações sobre essa parte da Microsoft voltar atrás. Só que na época isso ainda era rumor, não estava nem confirmado.
Ah, no caso, ainda estava sendo especulado que a
Isso.
Microsoft voltaria atrás.
Aí o
É
que eles
isso.
falaram é: por que que a gente vai comentar esses rumores? A gente nem sabe se vai rolar. Óbvio que não nesse clima tão amistoso como eu estou falando agora. Mas eles não
Não, o Phil
queriam.
Fish no mínimo deve ter falado, foda-se.
Mas eles não queriam
Aliás, você
comentar.
lembra que do Phil Fish, do que ele tweetou lá, que eu até mostrei pra
Ah,
você
foi
na hora.
excelente! Caraca, foi muito bom, cara!
Atenção, vou fazer uma declaração, não sei o que, não sei o que. Bom pra eles.
Muito bom!
Cara, eu rolei de rir, cara, com aquilo. Eu virei fã do Phil Fish ali, cara.
Mas aí aconteceu essa bagunça aí, e aí o cara veio falar, esse cara do Game Trailers veio falar que a indústria é uma via de duas mãos, que os desenvolvedores devem isso aos jornalistas, né, dar declarações e tal. E aí veio gente meio que dos dois lados, tipo, não, o desenvolvedor não deve nada ao jornalista, nem o jornalista deve ao desenvolvedor. E acabou que eles começaram a se ofender, um ofender o outro, não sei o que, briguinha de
Começaram a
Twitter.
trocar farpas e tal.
E o Phil Fish, de repente, mandou lá, né? Então é isso, o FES 2 tá cancelado e eu tô fora, vou pegar meu dinheiro e tchau.
Foda-se, foda-se essa merda. Não,
Isso.
não vai ter mais Fast 2. Se fode aí.
E aí, uma coisa que talvez algumas pessoas não entenderam, sei lá, que ele não saiu exatamente por causa da briga com esse cara, né?
Sim. Tanto que um pouco depois o próprio Phil Fish ele explicou, né, que não foi exatamente por causa dessa briga. Foi o motivo já vem de mais tempo.
Ele falou que ele abandonou o desenvolvimento do jogo porque ele quer sair da indústria de jogos, porque ele não tá aguentando mais o. Toda, sei lá.
A pressão?
Eu não sei se seria exatamente a pressão, mas é o mimimi de internet e tal, né? E aí, como eu tava falando do Indie Game The Movie, ele mostra algumas coisas lá de como que algumas pessoas acabam indo longe demais em criticar e tal, e vão pro lado pessoal, ou ficam enchendo o saco do cara totalmente desnecessário. E como
Ah,
que isso
claro.
afeta eles, porque, tipo, eles falam, não, a gente recebe 99% de mensagens positivas, mas é aquele cara que faz.
Ah, meu amigo, às vezes só 1% basta.
É aquele cara que. Que faz o desenvolvedor perder o sono de noite e ficar pensando, porra, por que que ele tá falando isso? E às vezes, como eu tava falando antes, né? Às vezes o cara não tá só criticando, ele tá manipulando uma conversa que você teve, um log de
Às vezes
conversa.
o cara tá simplesmente ofendendo o cara, né? O cara
É.
simplesmente esqueceu a discussão há muito tempo e tá só xingando o cara por xingar.
Mas eles mostram ali um log de conversa num chat que o cara recorta a conversa e faz o cara, o tipo, o eu lembro que o Edmund MacMillan do Team Meat teve uma conversa lá que ele ficou um tempão dando suporte para um cara, não sei se era pelo Twitter, por chat, o que que era, e dando um suporte grande assim, tentando ajudar o cara a resolver o problema lá, e o cara recortou a conversa fazendo o Edmund MacMillan parecer um tremendo babaca, sabe?
Caralho, dude.
E aí colou no Reddit e todo mundo achou que aquela era conversa de verdade e ficou xingando o cara lá, falando, ah, esse cara é um babaca mesmo, ninguém deveria comprar o jogo dele e tal. Mas tipo, você vê o nível que o cara chega pra sacanear.
Você vê como o cara pode ter espírito de porco, né, bicho? Você dá o
Exatamente.
trabalho de fazer uma coisa dessa com um desenvolvedor indie.
E aí o Phil Fish vinha sofrendo muito com isso também, né?
É, porque todo mundo fala, ah, porque o Phil Fish é um desbocado, não sei o que, não sei o que lá, mas, pô, por que que ele é assim? Ninguém tem a empatia pra pensar, pô, e o lado dele, né, também?
É um cara que imagino que deve sofrer também realmente muito com essa pressão, né? Porque, tipo, o jogo dele ficou em desenvolvimento, sei lá, 5 anos, sendo que pelo menos, sei lá, uns 3, 4 anos o jogo já tinha aparecido, as pessoas conheciam o jogo e ficavam lá toda hora enchendo o saco, né? Isso ele mostra no Indie Game The Movie
Sim.
original, né? Ele fala, pô, aqui toda hora, olha quantas mensagens, cadê o jogo? Ele vai sair e tal. Então, deve ter sido realmente muito sofrido aí pra ele.
Pô, tanto que eu até compreendo perfeitamente e eu me conformei completamente quando eu comprei a minha cópia do Fez no GOG.com e ela deu defeito. E já era um... Não, sério, já ficou com uns bugs lá, mesmo instalando o patchzinho. E, pô, se fosse qualquer outro jogo, bicho, eu já tava soltando cobras e lagartos. Mas aí eu lembrei do que eu vi no Indie Game The Movie e digo, tá, deixa pra lá. Porque apesar dos pesares, porra, tá ali, tá um trabalho desgraçado em forma de um arquivo de 300, 400 mega. Eu não vou ficar xingando o cara, né, bicho?
Eu acho que é mais complicado porque é questão de mentalidade, né? Porque, por exemplo, se for pegar o próprio Indie Game The Movie, a gente pode esquecer também de citar que o Jonathan Blow também tava nessa confusão toda do Game Trailers, né? Não sei se um conversou com o outro e tal. Que o Jonathan Blow do Braid, né? Ele é mais quieto. Eu não sei se dizer se ele é muito mais quietão.
Ele parece
É,
mais zen, né?
ele parece mais um cara mais calmo, um cara mais
É,
zen,
um cara
realmente.
mais. Mas eu acho que ele pega, por exemplo, talvez as críticas, né? Pega ali a opinião e guarda pra ele. Ou às vezes ele reclama, mas não é tão explosivo quanto o Phil Fish, né?
Pois
O
é,
Phil
cara,
Fish
isso
é
vai
muito mais
muito.
estourado, muito
Exato,
mais
isso vai muito da
estável,
personalidade de
emocionalmente.
cada um. Vai muito da personalidade de cada um. Todo mundo tem uma maneira diferente de lidar com situações adversas. O Jonathan Blow, ele prefere ser uma pessoa mais comedida. Ele prefere agir de forma mais calculista e mais calma. Já o Phil Fish, ele tem um temperamento explosivo. Então acaba que ele acaba estourando com todo mundo e acaba tendo que pagar o preço por esse temperamento.
Mas, por exemplo, a declaração que a maior parte dos sites tinham colocado, né? Eu peguei todo o dinheiro e vou embora, né? O Face tinha algum financiamento
O que eu presumia é que ele estava financiando com a grana
do primeiro, né?
do primeiro, porque ele disse, eu vou pegar o meu dinheiro, ele tuitou isso, ele falou, eu vou pegar o meu dinheiro e vou embora.
Não, beleza.
Quando teve essa promoção do Steam, ele estava indo à loucura lá de quanto que o Fast estava vendendo, muito, né?
Ah, é. Aquele lance da cauda longa, né?
Ele deve ter visto lá, pô, não vai, eu já ganhei dinheiro suficiente para me sustentar por um tempo, não vale a dor de cabeça, né?
Exato, tem isso.
Se eu for realmente analisar bem, ainda mais com a questão, por exemplo, da própria dificuldade dele de desenvolvimento. E também, nós três, né, que somos da área de TI, né, sabemos muito bem que programar não é simplesmente fazer o um negócio rápido, rapidinho ou facilitado, ou fácil.
Programação, né? Não é uma tarefa trivial, ainda mais programação de jogos, que envolve uma atividade muito mais interdisciplinar, vamos dizer assim, do que a programação em si, né?
É, só pra fazer o advogado do diabo aí, o Phil Fish é só o designer, né? Ele não programa.
Ele não programou. Não, ele não era que
programou. Não, ele tem um programador que trabalha com ele faz a arte e o game design, né? Mas assim, eu também não tô falando que esse é um trabalho fácil.
Não, claro. É porque eu achava realmente que ele programava. Porque o Edmund Macmillan, ele era o programador mesmo, né?
Não, ele também é designer. Ele também era designer? É o Tommy Refenes, alguma coisa assim, que é o programador, né?
Tá.
Mas é porque, assim, ainda mais o Fez...
Tô errado, velho.
Ainda mais o Fez, que tem 1 milhão de segredos e tal. Provavelmente foi um jogo que deu muito trabalho pra ele fazer.
Ah, cara, só aquele efeito do 2D virar 3D instantaneamente ali... com a virada de câmera e tudo mais, aquilo ali deve ter um trabalho desgraçado, velho. Porque o cara fazer aquilo e adaptar todos os puzzles do jogo àquilo...
Uhum, sim. É, pensar naquele esquema e tal. E aí a gente também tem notícias sobre a Microsoft, que tá um samba do crioulo doido na Microsoft, né? Porque assim, eu queria...
É agora que eu vou me divertir.
Eu preparei um joguinho aqui pra gente falar da Microsoft. Vamos nos teleportar. Quando que foi a primeira apresentação da Microsoft? Em maio, não foi? Do Xbox One?
Isso, então, aquela... Antes da E3.
Isso, então vamos voltar no tempo pra... Vamos voltar pra E3 mesmo, pode ser. Me diga aí, quando... na E3 a gente podia jogar jogos usados no Xbox One?
Não.
A gente podia ficar, ficar com ele desconectado pra sempre?
Não.
Não.
Desenvolvedores independentes podiam publicar jogos no Xbox One?
Por conta própria, não.
E por que que mudou tudo? A Microsoft não estava tão certa de que esse era o futuro da nação?
Porque quem tem cu tem medo, amigo. Simples assim.
Eu acho que...
Viu a reação de todo mundo? Viu que a Sony acabou pagando de salvadora da pátria? Eu não vou entrar nesse mérito de ter sido uma estratégia de marketing dela também ou não, mas, na opinião pública, a Sony foi a heroína, tá ligado?
A revista britânica Edge, né, uma das mais conceituadas do mundo, fez uma capa, não sei se foi na edição de julho.
Essa edição agora de julho, e eu vi essa capa também.
E tava lá, né? PlayStation 4. Por que você deve comprar esse console?
Calma. Na verdade, é porque agora a melhor escolha pra você é o PlayStation 4.
Uhum.
Eles deixaram isso bastante salientado. Não é determinando que isso vale pra toda geração, não. Eles fizeram assim, tipo... Porque no momento, dada a situação atual e dadas as comparações atuais, a melhor opção pro jogador é o PlayStation 4, na opinião da Ed.
Agora, claro que todas essas políticas aí que eu brinquei aí, por que eles mudaram, óbvio que todas eram péssimas e melhoraram muito. Mas o que é impressionante é como ninguém na Microsoft parou e pensou, isso aqui pode dar merda, né?
Pois, cara?
Não vamos fazer assim não, porque o público pode não gostar, né?
E o mais engraçado, cara, é que não adiantou os dois precedentes que rolaram, três precedentes que rolaram, que provam que o sistema de DRM de conexão constante pode até ser que seja viável no futuro, que na minha opinião é um futuro bem distante, mas agora é simplesmente impraticável. Pô, a Ubisoft tentou isso e se deu mal com Assassin's Creed, a Blizzard tentou isso e tá se dando mal aí, porque Diablo 3 ficou absolutamente insignificante para todo mundo. A EA também se deu mal com SimCity aí, que... Era uma franquia renomada e agora virou motivo de piada. E, poxa, a Microsoft não levou isso em consideração? Como é que pode, bicho?
Pois é, e toda a parte de tirar o teu direito ao jogo mesmo na questão da mídia física, né? Esse jogo é teu, mas não é teu.
É porque tu... Beleza, tudo bem. Algum ouvinte aí nosso pode argumentar que, mas a gente realmente não tem propriedade sobre o jogo, porque tem a licença e tudo mais. Mas você tem a posse da mídia física e tudo mais. O jogo não é seu, mas é seu. Você tem a propriedade de você ter o disco ali e você poder fazer o que quiser com ele.
Uhum.
Eu acho que teve muita pressão por parte das produtoras grandes, né?
Ah, com certeza.
Com relação ao É, realmente, a questão, por exemplo, a dos jogos usados, né?
Mas essa é a questão, se teve pressão, por que que a Sony não cedeu? E por que que a Microsoft, de certa forma, a Microsoft cedeu um pouco fácil demais depois também para desistido desse esquema de jogos usados, né? Então, fica um pouco estranho você dizer. Assim, eu também ouvi essa conversa de que as grandes pressionaram, a EA só abandonou o Online Pass porque ela já sabia disso e tal. Mas eu não sei, porque me parece estranho, assim, se eles já tivessem convencido a Microsoft a fazer isso. Não sei, de certa forma, talvez tivesse até em contrato, sei lá. Como que a Microsoft depois voltaria atrás? Se esse fosse realmente o motivo, por que que eles voltariam atrás depois? Entendeu?
Eu acho que, por exemplo, desde o começo do ano, né, foram surgindo rumores a respeito, por exemplo, de como que as empresas tratariam toda essa questão. Aí o que acontece, né? A Sony pode ter analisado, mas deve ter falado, opa, bom, vamos ser meio vagos na nossa conferência em fevereiro, né? Fevereiro, março, do anúncio do PlayStation 4, para ver o que a Microsoft vai falar e para ver qual que vai ser a opinião pública, né? Aí chegou a conferência da Microsoft, a Microsoft anunciou todas aquelas barreiras, né? Isso, por exemplo, confirmando, né? Porque dias antes tinham saído os rumores, tal, tudo mais, né? E aí, no caso, a Microsoft foi lá, fez todo, citou toda a parte de barrar, né? A indústria acha bom, o jogador acha ruim, né? Com razão, né, que o jogador vai achar ruim, né? É muita barreira, né, para o pro produto, né? Aí chega na E3, a Sony faz a conferência normal dela, ela pega e analisa que realmente todas as decisões que ela poderia tomar também, que a Sony não estava isenta, né? Ela apenas foi vaga o suficiente para falar, opa, vamos nos manter mais quietinhos no nosso canto para ver o que que pode acontecer, né? A Microsoft não, a Microsoft foi na cara e na coragem. Eu acho que, pela questão, por exemplo, da Microsoft ser tão visada em trust na Europa, né? Talvez ela pode ter uma mentalidade mais de divulgação das informações para ela chegar e falar: vamos falar o que a gente tem que falar mesmo, pronto, acabou, não vamos tentar ser tão vagos e tal.
É porque aquela coisa, sabe? Até bastante, uma crítica bastante repetida. Talvez não na época, né? Por causa de toda a comoção, mas depois que os ânimos se esfriaram, né? Essa é uma crítica que vem sendo bastante repetida por aí. Talvez a Microsoft não fosse tão odiada como é agora, por uma questão de saber como passar as informações.
Claro,
Porque vocês lembram que era tudo nebuloso. A Microsoft não falava coisa com coisa,
e a
não dava
mensagem dele era
informações corretas.
péssima, né?
Exatamente.
Que
O
o.
marketing em torno do Xbox One foi terrível. Uma das críticas que a galera costuma falar muito, e eu concordo completamente, é que a Microsoft, em vez de se preocupar em expor de forma destacada as vantagens,
Que existiam e eram interessantes, muito interessante.
tinha muita coisa ali que eu achava inteligente, que a Microsoft estava tentando implementar ali. Mas em vez da Microsoft focar nesses pontos positivos e jogar com isso, com esse marketing, não. Em vez de ela dizer coisas que o jogador podia fazer, não, ela ficou só falando coisas que o jogador não podia fazer. E aí todo mundo ficou com raiva.
Não, e o pior é que eu acho que a mensagem foi feita da forma mais exastrada possível.
Parecia que. Cara, nem parecia que a Microsoft é uma empresa de anos e anos aí.
Exato, é. O Dom Metric falando, ah, a gente tem um console para quem quer jogar offline, Xbox 360.
Né, cara? Isso
Tipo.
é uma coisa que nunca. A própria Microsoft, eu acho que alguns poucos anos atrás, eu acho que seria impensável a própria Microsoft fazer isso. No entanto, ela foi e fez.
É, e a questão de como que essas informações, porque quando eles apresentaram na conferência, naquela primeira conferência, eles não falaram nada que você ia ter que estar conectado e tal, né? Mas
Sim.
aí alguns jornalistas já sabiam disso por ter feito entrevista e tal. E aí quando essas informações começaram a sair, era meio que o Dom Metric ou outro cara importante da Microsoft falando: "Não, vai ter sim, eu acho que é 24 horas, a gente tem que conferir ainda."
Ninguém falava com certeza, né,
Eram umas
cara?
informações totalmente desencontradas, você não sabia o que estava acontecendo. Todo mundo vai, nesse caso, vai pensar o pior caso sempre, né? Vai imaginar sempre o pior caso. Aí essa questão, você emprestar um jogo. Ah, vai poder emprestar, você vai poder dar e o cara vai pagar uma pequena taxa. A taxa é o preço de um jogo novo. Como assim? Qual é a vantagem então do cara pegar um jogo usado se ele vai pagar o mesmo de um novo? E aí a Sony se esbaldou em cima disso
Ah,
na
meu amigo.
E3, né?
Podem falar o que quiser, que E3 é só marketing e tudo mais, mas, cara, eu não me diverti há anos com uma E3 como agora, como nessa desse ano, cara.
É, aquilo as brincadeiras que a Sony fez eu achei
Porra!
brilhante, cara.
Aquilo foi uma final de Copa do Mundo foda, velho.
Mesmo que no final das contas ainda tem aquela questão, né? Eles estavam apresentando, por exemplo, a Plus ser obrigatória agora para jogar online, que é uma merda.
Ah, mas eu não vejo isso
Não,
como um
mas
problema
assim,
e tal.
é uma desvantagem em relação ao sistema atual.
Sim.
Mas ainda assim, eles conseguiram que todo mundo aplaudisse isso,
É,
porque
mesmo assim todo mundo gostando, né,
é
cara?
para ver a diferença da mensagem
A
que
Sony transformou a PSN na live e ninguém nem aí.
Pra ver a diferença da mensagem, né? Como que eles conseguiram realmente apresentar. E o que você falou aí, cara?
Exatamente.
É incrível como a Microsoft não parecia ser uma empresa que tem, sei lá, 30 anos.
A Sony, ela fez o que a Microsoft deveria ter feito. Claro que há pontos negativos na decisão da Sony de fazer como ela fez o PlayStation 4 agora. Porque tem a questão da conexão na nuvem e tudo mais, e se vai dar certo em outros países fora Estados Unidos e Japão ou não. Mas a Sony fez o que a Microsoft deveria ter feito. Ela elucidou principalmente os pontos positivos. E os pontos negativos depois, né, se resolveriam e tudo mais. Quer dizer, ela falou pro jogador aquilo que ele queria saber. O jogador, ele quer saber das vantagens que ele pode ter ao comprar aquele console. E a Sony simplesmente respondeu a pergunta de todo mundo.
É, e que no caso da Microsoft, eles estavam meio que transformando o Xbox 360 num Steam, né? Alguma coisa do tipo, em termos de DRM, né? Tirando o lance de ter que conectar 24 horas, é muito parecido. Se você compra um jogo que ativa no Steam hoje em disco, você vai ativar no Steam e o disco não serve mais pra nada, né? Nem pra emprestar pra outra pessoa, porque.
Na verdade, eu meio que contesto isso. Beleza, não serve para emprestar para outra pessoa, mas serve de backup.
Não, mas aí eu.
Existindo do
Mas.
backup, você pode emprestar para
Não, não.
outra pessoa desde que ela tenha o jogo, tá ligado?
Mas o disco do Xbox também continua servindo de backup. Eu digo que
Sim, tá.
quando você compra, mesmo comprando em mídia física, você, no caso do PC de jogo que ativa no Steam, você não consegue emprestar esse jogo para ninguém porque ele tá
Ah, não,
atrelado à tua
realmente
conta.
consegue porque tá atrelado na conta, mas é. No caso, ele só serve de backup mesmo.
E o Xbox One faria exatamente isso, né? Ele atrelaria um jogo mesmo sendo físico à sua conta. Só que, tipo, o Steam oferece um serviço tão bom, e aí vai entrar o argumento do preço, mas mesmo ignorando o preço, o serviço do Steam é tão bom que ninguém reclama de não poder emprestar o jogo. Tudo bem, a cultura de PC é diferente, nunca foi muito de emprestar mesmo,
Sim.
mas é. Ou seja, o Xbox não estava fazendo alguma coisa tão absurda assim, só que eles apresentaram de uma forma tão terrível que.
Já era, meu amigo.
Falando um pouquinho então só da parte da autopublicação, né? Que eu achei muito interessante, porque parece que todo Xbox, você não vai precisar comprar um kit, né? Todo Xbox ele vai poder ser ativado em modo desenvolvimento e aí ter acesso ao Xbox como um todo, como se todo Xbox já fosse um kit de desenvolvimento e não um hardware separado, né?
Mas aí, no caso, a gente vai programar no próprio console?
Assim, no XNA você programa no PC e roda o programa e envia o programa para o Xbox por rede, né?
E aí roda lá.
Isso. Eu imagino que deve funcionar parecido. Você não desenvolve direto no console, né?
O pessoal aí que está nos ouvindo e de repente é programador e desenvolve para Android, por exemplo, conhece bem essa técnica. A diferença é que em vez de você exportar o seu projeto para um hardware, você pode exportar para um simulador. Ou então, se você tiver um smartphone Android, você pode exportar para o smartphone e aí você testa o aplicativo de lá. Eu acredito que é assim mesmo que de repente pode funcionar, né? Você tem ali o videogame conectado via rede, e aí você está programando o seu jogo, se quiser testar ele, você transfere ele pro videogame e pode testar ali na hora e tudo mais. Deve ser assim, né?
No caso do XNA, você pode rodar a versão PC também do jogo, né? Porque,
Sim,
tipo,
sim, sim.
no caso do Xbox, como você vai estar usando o hardware do Xbox, eu não sei se você vai conseguir emular o jogo no PC também, provavelmente para
Bom,
testar, velho.
pode ser que seja até viável, possível também, já que o processador agora é x86, né?
É, mas aí a questão. É, tem que ver a questão de desempenho e tal, não sei. É, realmente seria só especulação. Mas de qualquer forma, provavelmente vai ser alguma coisa do tipo. Você joga por rede o binário que você compilou e roda ele lá, né? E aí, só que eles não. Eles vão anunciar. Agora, por esses dias aí vai ter a Gamescom na Alemanha. Eles prometeram anunciar mais detalhes lá da parte de como é que isso vai funcionar, né? Se vai ser como o XNA, que qualquer um pode pagar US$ 100 e fazer assinatura e ter acesso. Ou se vai ser um pouco mais restrito e só quem for autorizado pela Microsoft. Que, por exemplo, o Wii U você pode ter acesso a um kit do Wii U, né? Só que a Nintendo tem que. Você tem que se cadastrar lá e a Nintendo te aceitar. É, mesmo você sendo indie, não precisa ter uma publisher, mas ela ainda tem que te aceitar. Então a Microsoft vai anunciar aí. E de certa forma ela tá no caminho que ela pode deixar o Xbox até mais aberto para indies do que o próprio Play 4, né? Que a Sony tá investindo muito nisso. Mas no Play 4, pelo menos o que foi anunciado até agora, você vai precisar adquirir um kit separadamente ainda e tal. E aí, no caso do Xbox, todo o Xbox sendo um kit já ajuda bastante nesse caminho. Principalmente para brasileiro, né? Que os custos de importação são muito altos. Então você conseguir rodar no Xbox sem ter que trazer um kit que é bem mais caro para importação, acho que vai ajudar bastante, assim.
A única dúvida que eu tenho com relação ao próprio XNA, né? Porque
É, o XNA morreu, né? Ele vai ser descontinuado, né, pela Microsoft.
será que a Microsoft vai lançar outro kit ou ela vai chegar e falar, vamos programar todo mundo no DirectX ou, por exemplo, fazer igual que a Sony fez, né? Vamos fazer uma parceria com a Unity, vamos para a Unity compilar para Xbox One, né? Ou
É,
algo
o
assim.
Unity vai ter suporte pro Xbox, isso já foi anunciado pro Xbox One, né? E o que eles anunciaram dessa parte de você poder usar o Xbox, qualquer um poder usar como kit de desenvolvimento e tal, é que você vai escrever código nativo mesmo, então C++ e tal. Porque no caso do XNA, você rodava em .NET e você não tinha acesso ao sistema, né? Você.
Exato, porque era uma camada a mais de
Isso,
desenvolvimento.
era
Até a
como se.
linguagem é diferente, você programava em C Sharp.
Isso, aí você tinha menos memória para usar, tinha menos memória de vídeo, tinha todas as limitações para o seu jogo ficar naquele cantinho ali e não ter acesso a mais nada. O que foi comentado aí pelo pessoal da Microsoft até agora, eles não falaram muito, mas eles falaram que você vai ter acesso ao hardware, de certa forma, como um todo, o hardware do Xbox. Mais ou menos o mesmo acesso que um grande estúdio vai ter, o indie também vai ter. Ou seja, não vai ter essa separação, né? Então, um indie poderia fazer um jogo com nível de detalhe super, super alto assim, da mesma forma que um estúdio AAA e tal, porque ele vai ter os mesmos recursos. E eles disseram que eles conseguem fazer isso no Xbox One porque a arquitetura foi feita desde o início já pensando nisso, né? Então, ele garante que com isso, mesmo tendo esse acesso todo, não vai ficar mais fácil de você usar esse acesso para piratear, por exemplo, ou hackear o Xbox. Então. Mas é isso então. Então a gente vai terminando por aqui. É, obrigado aí pela participação de vocês mais uma vez, Giancarlo e Rodrigo. A gente vai tentar gravar um pouco mais frequentemente, né?
Né, não vamos tentar não dar esse intervalo tão longo e tal, mas é porque realmente foi por motivo de força maior.
Isso, e podem dar tchau aí.
Tchau aí.
Opa, tchau pessoal, até outro dia.
Então tá, tchau pessoal, até a próxima.
Uhul.